está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 3 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, nos trilhos do desenvolvimento.
Assinado contrato de concessão de trecho da ferrovia de integração Oeste-Leste.
Investimentos bilionários vão auxiliar no escoamento da produção agrícola e de minérios e na geração de empregos. Manuela Castro.
O trecho 1 será o canal de ligação dos produtos brasileiros aos navios de exportação no sul da Bahia.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Sacar dinheiro em lojas e padarias sem precisar de caixas eletrônicas.
Banco Central vai lançar novas modalidades do Pix. Luana Karen.
O Pix Saque e o Pix Troco começam a funcionar no dia 29 de novembro.
Paralimpíadas de Tóquio.
Mais de 90% das medalhas do Brasil tem a marca do Bolsa Atleta.
E direto do Japão, vamos dar ao vivo as últimas informações sobre os jogos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O Brasil nos trilhos do desenvolvimento.
O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na Bahia para assinar o contrato de concessão de um trecho da ferrovia de integração Oeste-Leste, que vai ligar o centro do país ao porto de Ilhéus.
Os cerca de 500 quilômetros vão receber mais de 3 bilhões de reais de investimentos. E a previsão é que a concessão gere 55 mil empregos.
O trecho vai auxiliar no escoamento da produção agrícola e de minérios da região.
O trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL 1, será o canal de ligação dos produtos brasileiros aos navios de exportação no sul da Bahia. Com 537 quilômetros de extensão, a FIOL 1 liga as cidades baianas de Caetité e Ilhéus. Quando estiver pronta, vai se unir a outros dois trechos até chegar a Figueirópolis, em Tocantins, onde se conecta à Ferrovia Norte-Sul e ao restante do país. Para o presidente do grupo de empresas responsável pela obra, Benedict Sobot, esse é um investimento no Brasil e nos brasileiros.
A FIOL fará a integração que faltava para gerar oportunidades e unir ainda mais o oeste do Brasil. Tenham a certeza de que todos os dias, nos trens da FIOL, estaremos transportando com muito orgulho o futuro deste grande país.
As obras, que estavam paradas desde 2014, vão receber 3 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a concessão da ferrovia deve estimular a economia local.
Esse contrato representa esperança. Esperança para prefeitos, esperança para milhares de trabalhadores que vão poder levar o seu sustento para casa, que vão fugir do fantasma do desemprego, do fantasma da fome.
O presidente Jair Bolsonaro participou da assinatura do contrato com a empresa que vai operar a ferrovia.
No meu ministério, tem pessoas competentes informando dessa maneira a iniciativa privada, que aquela que realmente leva o país para frente, vem atrás de nós, que tenha confiança naquilo que nós fazemos. Assim sendo, não podemos esperar outra coisa senão um progresso para o nosso Brasil.
A expectativa é que a FIOL 1 comece a operar em 2025, com o transporte de mais de 18 milhões de toneladas de carga. Em um primeiro momento, 16 locomotivas e 1.400 vagões estarão em operação. A estimativa é que a obra gere 55 mil empregos e acelere a economia, o que vai ajudar produtores rurais como Jean Éder Oliveira.
Vai ser muito importante essa obra aqui, que vai baratear o preço dos produtos, né? E gerar emprego, né? Que é o importante, que é uma região carente, que precisa muito de emprego.
O contrato de concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste terá duração de 35 anos. De Tanhaçu, na Bahia, Manuela Castro.
Já pensou poder sacar dinheiro em lojas, padarias e supermercados, por exemplo, sem precisar de caixas eletrônicos?
Pois é, Gabriela. Os quase 100 milhões de brasileiros que usam o Pix vão poder receber dinheiro em espécie direto no comércio.
São duas novas modalidades do sistema de pagamentos e depósitos instantâneos, o Pix Saque e o Pix Troco, que vão ser disponibilizados pelo Banco Central a partir de novembro.
No Pix Saque, basta o cliente ir até um dos pontos que ofertarem o serviço, como um caixa eletrônico ou uma loja, por exemplo. Ele faz um Pix para o lojista e, após a confirmação, recebe o mesmo valor da transferência em dinheiro, sem nenhum custo. E o lojista que oferecer essa opção vai receber um pagamento da instituição financeira. Outra modalidade que vai entrar em vigor é o Pix Troco. Neste caso, o cliente compra algum produto no comércio, transfere o Pix em um valor maior e recebe a diferença como forma de troco, também sem custo. Por exemplo, ele compra um produto de R$ 100, faz um Pix de R$ 150 e recebe R$ 50 em dinheiro na boca do caixa. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou que a medida vai ser útil principalmente nos locais onde não há muita oferta de caixas eletrônicos e disse que todo mundo sai ganhando com os novos serviços.
Isso vai ser muito importante no interior do país. A gente tem muitas cidades onde a gente não tem nem agência bancária. Diminui a necessidade das pessoas ter dinheiro na carteira. E, ao mesmo tempo, o lojista é muito bom, porque, lembrando que o lojista paga para ter o cliente na boca do caixa, nesse caso ele vai ter até receber para isso. Então, isso é um ganha-ganha para todo mundo. Nós entendemos que é um aumento de eficiência.
O Pix Saque e o Pix Troco começam a funcionar no dia 29 de novembro. O limite máximo das transações será de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 durante a noite. O cliente poderá fazer até 8 transações de Pix Saque ou Pix Troco por mês de graça. Até o momento, o país conta com mais de 313 milhões de chaves cadastradas. Em menos de um ano de funcionamento, o Pix já ultrapassou em valor e em número de operações todas as modalidades de transferência de recursos, como TED e DOC. Reportagem Luana Karen.
Momento Saúde.
O Brasil alcançou mais de 197 milhões e 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 132 milhões e 700 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 63 milhões e 500 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 233 milhões e 700 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizaSUS, tudo junto, saude.gov.br. E clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
582.670 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 19.820.202 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 20.856.060.
Urutu, Piranha, Guarani.
Esses são alguns dos veículos que fazem parte da tropa blindada brasileira e que já foram empregados pelas Forças Armadas em situações de garantia da lei e da ordem e em missões de paz como a do Haiti.
Veículos que também fazem parte das Forças Armadas de outros países, trazendo riquezas e desenvolvimento para o Brasil.
Na década de 1970, a indústria da defesa passou a fabricar viaturas blindadas e mecanizadas, que ofereciam maior proteção aos militares. Foi assim que surgiram aqui no país os primeiros veículos desse tipo, como o Urutu, usados em missões de paz no Haiti, Angola e Moçambique. O tempo passou e houve a necessidade de modernizar a tropa novamente. Em 1999, começou o projeto para a criação do veículo Guarani. Mais que um veículo, é uma arma potente e segura, como conta o tenente Bruno Ribeiro, comandante do pelotão de apoio da 2ª Companhia de Fuzileiros Mecanizados.
Ele consegue fazer observação de alvos até 8 km de distância. Nosso atirador ali dentro, com um sistema de armas totalmente eletrônico, consegue lasar, identificar e enganjar um alvo muito mais tranquilo, protegido e com elevado poder de fogo.
Dentro do Guarani é possível manter a comunicação com quem está em outros veículos, aeronaves ou com as tropas que seguem a pé. E da cabine dá para ver tudo o que se passa do lado de fora, inclusive à noite. O projeto prevê versões do carro para transporte de tropa, comando e controle, ambulância e apoio de fogo. O veículo foi pensado por uma equipe de pesquisadores e militares brasileiros, que levaram em conta as necessidades específicas do país. É o que explica o tenente-coronel Ribeiro, comandante do 36º Batalhão de Cavalaria Motorizado, que fica em Uberlândia, Minas Gerais.
É a capacidade dele de transpor curso d'água que sejam obstáculos, a dimensão do nosso país. O Exército chegou a conclusão de que a pesquisa e desenvolvimento seria bastante importante. O carro precisa falar, andar e atirar para ser um sistema completo.
São 500 veículos como esse distribuídos pelo país. O Guarani é empregado em operações de guerra e de manutenção da paz para a garantia da lei e da ordem, e inclusive para garantir a segurança de grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas do Rio em 2016, um produto com 60% de composição brasileira, como destaca o general de brigada Marcos de Araújo, chefe do escritório de projetos do Exército.
A maioria dessas peças são de fabricação nacional, então um grande estímulo para o desenvolvimento, para a pesquisa na indústria de defesa e também para a produção nacional, trazendo divisas para o país em caso de exportação desse veículo.
Já na Marinha do Brasil, um dos veículos blindados usados pelos fuzileiros navais é o Piranha. Ele já foi empregado, por exemplo, na missão da ONU de pacificação do Haiti e em operações de pacificação das comunidades no Rio de Janeiro. Reportagem, Márcia Fernandes.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar em ações de combate aos incêndios florestais e às queimadas nos estados do Amazonas e de Mato Grosso.
As tropas vão atuar dentro da Operação Guardiões do Bioma.
Lançada em julho, a operação já combateu mais de 5 mil incêndios florestais e foram realizadas mais de 1.000 ações preventivas de casos relacionados a queimadas e outros crimes ambientais em 11 estados.
Até o momento, foram empregados mais de 4 mil profissionais de diferentes órgãos federais e estaduais na Guardiões do Bioma.
A autorização do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada hoje no Diário Oficial.
Ser dono da própria terra para produzir e gerar mais renda.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do programa Terra Brasil, que facilita a compra de propriedades rurais por agricultores familiares.
Paralimpíadas de Tóquio.
61 medalhas conquistadas até agora.
A maioria, 93%, com a digital do Bolsa Atleta do Governo Federal.
Os nossos representantes estão fazendo bonito nas Paralimpíadas de Tóquio, que terminam no domingo.
E quem está lá do outro lado do mundo, no Japão, acompanhando tudo de pertinho, é o nosso repórter Igor Santos. Olá, Igor, por aí, já é bom dia, não é?
Olá, Gabriel, olá, Nádia e todos os ouvintes da Voz do Brasil. É, por aqui já é bom dia, estamos na manhã de sábado. São 7h12 da manhã nesse momento e os atletas paralímpicos do mundo todo se preparam para começar o último fim de semana de provas. Essa que é a reta final das Paralimpíadas aqui de Tóquio. E olha, o Brasil está caminhando para fechar com chave de ouro, viu? Como você falou, Gabriela, são 61 medalhas até agora. Nos Jogos do Rio, em 2016, foram 72. Ou seja, ainda tem um tempinho aí para os nossos atletas buscarem mais pódios. E dessas medalhas que a gente já alcançou, 21 são douradas, ou seja, o Brasil já igualou o maior número de medalhas de ouro conquistadas em uma edição de Jogos Paralímpicos e foi em Londres. E ainda faltam mais 2 dias de competição, hein? Vamos acompanhar tudo o que acontece nessas emoções finais.
E Igor, um dos destaques do Brasil até agora foi a natação, não é mesmo? Conta pra gente.
Verdade, Gabriela. A gente conquistou 23 medalhas nas piscinas, sendo 8 ouros, 5 pratas e 10 bronzes. No Rio tinham sido 19 medalhas e o nosso último pódio da natação chegou hoje pelas braçadas do Wendel Bellarmino, com bronze nos 100 metros borboleta. Ele faz parte do Bolsa Atleta e se despede aqui de Tóquio levando 3 medalhas na mala. A gente conversou com o Wendel, ele comemorou esse desempenho. Vamos ouvir.
Eu melhorei minhas marcas então, em todas as provas, então estou muito satisfeito. É, tanto com essa, com o revezamento, com 50 livre, óbvio. É, até com o 7º lugar do 200 medley, também estou muito satisfeito. Posso dizer que foi 100% de aproveitamento, consegui melhorar todas as minhas marcas. Então é isso que mais me deixa feliz. E isso é muito legal, sabe? É, poder fazer parte de tudo isso. E ver que as pessoas estão conhecendo mais o esporte paralímpico, elas estão dando valor para isso, elas estão tratando a gente agora realmente como atleta de alto nível. Isso é muito gratificante.
Igor, falando em Bolsa Atleta, o programa é um dos grandes incentivos para os nossos paraesportistas, não é isso?
Sim, Nath, o resultado em Tóquio se encaminha para ser histórico para o Brasil. E muito disso se deve às políticas públicas de incentivo. Das 61 medalhas conquistadas até agora, 57 têm a marca do Bolsa Atleta, que ajuda financeiramente esses esportistas. O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, nem precisou esperar o encerramento dos Jogos para fazer um balanço positivo da performance dos nossos atletas. E, entre os motivos, ele destacou esse apoio do governo federal.
Toda certeza que não fosse pelo Bolsa Atleta e os resultados seriam outros. O Bolsa Atleta tem uma importância muito grande no que a gente está vendo aqui hoje, no que a gente viu nos campeonatos anteriores, porque é ele que oferece condição para que o atleta possa se desenvolver. E desde lá do escolar, não é só aqui no alto rendimento com o Bolsa Pódio, mas é desde o Bolsa Escolar que dá condição, incentiva e motiva a criança a seguir no esporte. Realmente o programa é fundamental.
Incentivo essencial, na opinião de uma das nossas medalhistas mulheres, a Marivana Nóbrega. Ela garantiu bronze na prova de arremesso de peso da classe F35 e comentou a importância desse apoio para chegar até o pódio. Vamos ouvir.
A Bolsa Pódio, para mim, cara, é o essencial. Eu consigo só treinar, consigo comprar equipamento de última geração. Ter o apoio da Bolsa Pódio é essencial para a gente. Que continue fomentando o esporte e ajudando a gente a brilhar aí pelo mundo.
A delegação brasileira em Tóquio conta com 236 atletas, sendo que 95% recebem o Bolsa Atleta, mais da metade na categoria pódio. O investimento total no grupo, nesse ciclo de preparação para Tóquio, foi de R$75 milhões.
Agora, Igor, o que a gente pode esperar para essa reta final?
Olha, Gabriela, o Brasil ainda tem diversos atletas bolsistas em busca de medalhas. O Petrúcio Ferreira corre os 400 metros T47 para atletas com amputação nos membros superiores. O Yeltsin Jaques vai disputar a maratona na classe T11 para atletas cegos. E você pode acompanhar a transmissão dessas últimas competições pela TV Brasil, que é a emissora oficial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Além da cerimônia de encerramento dos Jogos, que será transmitida domingo, 8 da manhã. A TV Brasil é operada pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação, responsável também pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo. Outros veículos da EBC, como a Agência Brasil, a Rádio Nacional e as redes sociais da EBC, também reforçam a cobertura do evento esportivo. A EBC é parceira do Comitê Paralímpico Internacional. De Tóquio, no Japão, Igor Santos.
Ser o dono da própria terra, produzir e aumentar a renda da família.
O programa Terra Brasil facilita a compra de terras por agricultores familiares que agora conseguem obter o financiamento num prazo máximo de 6 meses.
O crédito disponível pelo programa é superior a R$1 bilhão.
Depois de 10 anos arrendando terra para criar gado, produzir e tirar o sustento da família, o agricultor Celso Ferreira agora vai financiar o próprio imóvel rural. Com a ajuda do programa Terra Brasil, ele, que mora em Braslândia, no Distrito Federal, conseguiu comprar um sítio de 12 hectares, o equivalente a 12 campos de futebol, no município de Cocalzinho, em Goiás. O imóvel é financiado e o pagamento vai ser em 20 anos. Celso deve se mudar ainda neste mês e, na própria terra, espera aumentar as cabeças de gado e dobrar a produção de queijo e doces.
Eu quero plantar bastante capim e milho para tratar do gado e aí aumentar a produção, pelo menos 100 peças por dia, de queijo frescal de 0,5 quilo por dia.
Com a reformulação do Programa Nacional de Crédito Fundiário e a modernização dos processos, o prazo para análise de financiamento de imóvel para agricultores familiares diminuiu de 2 anos para até 6 meses. Isso porque a tramitação das propostas de financiamento foi simplificada. Eram 14 etapas e agora são 6. Outra medida que ajudou a diminuir o tempo de espera foi a implementação do serviço digital Obter Crédito Terra Brasil, lançado em julho do ano passado por meio de uma parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Secretaria de Governo Digital. Nessa plataforma, é possível enviar o projeto técnico de financiamento e toda a documentação do candidato a beneficiário, do vendedor e do imóvel rural, tudo online. De acordo com o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, César Alum, o programa ajudou a diminuir a inadimplência no setor.
Nós temos hoje disponível no fundo agrário
um valor acima de R$1 bilhão. E a gente conseguiu reduzir as inadimplências de tal maneira que, com essa forma de analisar tudo digital e com a rapidez que temos, nós esperamos aumentar o número de contratos e, acima de tudo, fortalecer e segurar principalmente o jovem no campo.
Trabalhadores rurais que quiserem obter financiamento para compra ou estruturação de propriedade devem procurar a ATER, empresa de assistência técnica e extensão rural de seu município, para receber orientações sobre como acessar o crédito com recursos do Fundo de Terras, por meio do programa Terra Brasil. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Parece uma peça de decoração, mas também atrai pela diversidade de sabores e aromas.
O que muita gente não sabe é que o narguilé, assim como o cigarro, causa dependência e aumenta o risco de contrair novos tipos de doenças.
Entre elas, a Covid-19.
Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o fato de fumar ser uma ação compartilhada favorece a disseminação de doenças infecciosas.
O narguilé nasceu no Oriente e chegou ao Brasil com os imigrantes árabes no início do século XX e hoje é uma atração popular em estabelecimentos como bares e tabacarias. Trata-se de um dispositivo para fumar em que uma mistura de tabaco aromatizado é aquecida e a fumaça gerada passa por um filtro de água antes de ser aspirada pelo fumante por meio de uma mangueira. O que muita gente não sabe é que, apesar de utilizar água no processo, o consumo de narguilé traz danos à saúde. A médica do Instituto Nacional de Câncer, Liz Maria de Almeida, afirma que uma rodada de uma hora pode produzir fumaça equivalente a 100 cigarros.
Seja o narguilé tradicional, seja em uso doméstico, em festinhas, isso tem tabaco. Tabaco leva a dependência através da sua substância química, que é a nicotina, e isso pode fazer com que todos eles se tornem, em pouco tempo, dependentes de produtos de tabaco. E dependendo do tamanho da garrafa, a quantidade de fumaça que é produzida por esses aparelhos pode chegar a equivaler a 100 cigarros.
Os diferentes aromas, sabores e a estética do narguilé são muito atraentes aos jovens e podem ser a porta de entrada para a dependência do tabaco e de outras drogas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 6 milhões de pessoas morrem no mundo por ano devido ao uso do cigarro. E somente no Brasil, 75% dos fumantes começam a fumar antes dos 18 anos. Assim como o cigarro, o narguilé aumenta o risco de contrair diversos tipos de doenças. É o que explica a médica Liz Maria de Almeida, do INCA.
São vários tipos de cânceres associados ao uso do tabaco, de doenças cardiovasculares, dos infartos e os acidentes vasculares cerebrais que a gente conhece popularmente como derrame, estão fortemente associados com o uso do tabaco, mas também tem fraturas, tem catarata, tem doenças pulmonares crônicas importantíssimas, né? Enfisema pulmonar, bronquite crônica.
A mangueira do narguilé é passada de pessoa a pessoa e todas compartilham a mesma piteira, que é a parte colocada na boca, favorecendo a disseminação de doenças infecciosas como a Covid-19. A preocupação com a saúde, especialmente durante a pandemia, veio reforçar a decisão do arquiteto Pedro Fleury, de Brasília, que há 3 anos parou de fumar narguilé.
Entendi melhor sobre o risco que ele pode causar à saúde e principalmente por conta da época que a gente está vivendo. A pandemia é muito arriscado.
Segundo o INCA, uma análise dos pacientes chineses diagnosticados com pneumonia associada ao coronavírus mostrou que as chances de progressão da doença foram 14 vezes maiores entre as pessoas com histórico de tabagismo em comparação com as que não fumavam. Reportagem Natália Koslick.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do Supremo Tribunal Federal completa a maioria contra a restrição de isenção de taxa do Enem para estudantes que faltaram ao exame no ano passado.
Para o Superior Tribunal de Justiça, o uso de nome afetivo antes da conclusão da adoção requer prova científica de benefícios para a criança.
Justiça de Rondônia confirma perda de função de servidor que acumulava cargos públicos.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal já formou maioria para determinar que o governo reabra prazo para que estudantes de baixa renda que faltaram ao Enem no ano passado façam um pedido de isenção da taxa de inscrição para o exame deste ano.
O pedido poderá ser feito sem necessidade de justificar o motivo da falta em 2020. Carolina Chaves.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00. Partidos políticos e entidades estudantis entraram com a ação, alegando que a exigência de justificativa de falta violava o acesso à educação. O relator, ministro Dias Toffoli, levou em conta ainda a crise sanitária em razão da pandemia. 5 ministros acompanharam o relator. O julgamento ocorre em sessão extraordinária do plenário virtual e termina à meia-noite de hoje. O Enem deste ano será realizado nos dias 21 e 28 de novembro.
A concessão de tutela antecipatória para permitir o uso do nome afetivo por crianças sob a guarda provisória exige prova científica de benefícios para o menor, com estudo psicossocial.
Essa decisão inédita é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Um casal em Minas Gerais com guarda provisória de uma criança pediu no curso da ação de adoção para usar o nome afetivo nas relações sociais, como na escola, sem alteração imediata do registro civil. O Tribunal de Justiça de Minas reformou a sentença e concedeu a tutela provisória. O Ministério Público requereu o restabelecimento da sentença que não admitiu o uso do nome afetivo, recurso que foi provido pela terceira turma do STJ. No voto vencedor, a ministra Nancy Andrighi afirmou que a decisão do Tribunal Estadual não demonstrou efetivo benefício ao menor e, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, a mudança do nome deve se dar no julgamento de mérito da adoção.
A Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul negou o reconhecimento do vínculo de emprego entre um motoboy e o restaurante que o contratava para fazer entregas de refeições.
No processo, testemunhas afirmaram que ele trabalhou de 2016 a 2020 de forma intercalada, sem estar sujeito a ordens e sem horário de trabalho.
Ele e outros motociclistas prestavam serviço de acordo com a conveniência e disponibilidade.
Os desembargadores entenderam que não ficou comprovada a existência de personalidade e de subordinação, 2 dos 5 requisitos exigidos para reconhecimento do vínculo de emprego.
O Tribunal de Justiça de Rondônia confirmou a perda de função de um servidor que acumulava cargos públicos em 3 municípios do estado.
Ele foi condenado por ato de improbidade administrativa. Mônica Vieira.
Segundo o processo, o servidor omitiu que já ocupava cargos públicos em outros municípios quando assumiu as funções como técnico em radiologia. A acumulação dos cargos gerava uma carga horária de 100 horas semanais, incompatível com a legislação que prevê 24 horas por semana para a função, por se tratar de tecnologia insalubre. Além disso, com o acúmulo, ele não conseguia realizar os plantões nos 3 municípios ao mesmo tempo.
Em Santa Catarina, a justiça determinou que uma rádio educativa também pague direitos autorais ao ECAD.
O ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, recolhe uma taxa que é distribuída aos compositores pela execução de músicas. Fábio Ruas.
A emissora de rádio pertence a uma universidade e justificou que a legislação estadual prevê isenção do direito autoral quando a música é executada sem fins lucrativos. O juiz que analisou o caso lembrou que a Constituição garante aos autores o direito exclusivo sobre suas obras. A emissora terá de pagar os direitos autorais, inclusive valores que venceram.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. 7 de setembro, senadores defendem manifestação com respeito às instituições. Redução do orçamento para vacinas em 2022 preocupa parlamentares. Ministro vem ao Senado esclarecer falas sobre pessoas com deficiência e acesso às universidades. Boa noite. Senadores pediram que os atos marcados para o 7 de setembro respeitem as instituições e o Estado Democrático de Direito. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, as manifestações refletem o que há de mais legítimo na democracia, o direito à livre expressão. Mas ele também cobrou serenidade a uma minoria que tem defendido ações antidemocráticas. A reportagem é de Maurício Desante.
Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, as manifestações de 7 de setembro refletem o que há de mais bonito na democracia, que é o direito da livre expressão. Mas ele também cobrou serenidade a uma minoria que tem defendido ações antidemocráticas, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal ou mesmo do Congresso Nacional.
Obviamente que pontos de manifestação, de modo geral, qualquer que seja ela, por qualquer meio que seja, que vise retroceder democracia, que vise não ter eleições ou ter algum tipo de intervenção ou autoritarismo ou totalitarismo, isso tem que ser rechaçado, porque isso não é democrático, isso não é patriótico e, obviamente, que isso tem que ser repelido.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, entende que a presença das pessoas nas ruas é uma forma de denunciar o que ele chamou de perseguição às ideias conservadoras.
Uma verdadeira caçada ideológica contra jornalistas, sites, blogs e produtoras que cometem, entre aspas, o grave crime de difundirem ideias conservadoras ou de criticarem comportamentos abusivos de autoridades.
A segurança na esplanada dos ministérios foi reforçada para evitar tumultos e vandalismos.
Um dos projetos aprovados esta semana pela Comissão de Meio Ambiente abre uma possibilidade para a remuneração de agricultores que preservam a floresta nativa. O programa Tesouro Verde cria uma plataforma para compra de ativos ambientais e também pagamento a quem mantém as vegetações intactas. A proposta ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Raquel Teixeira.
O programa Tesouro Verde cria um ambiente eletrônico de negociação de ativos ambientais de conservação de florestas nativas, chamados Certificados de Ativo de Floresta. A plataforma permite que pessoas físicas e empresas comprem esses ativos para ajudar a proteger os recursos naturais, remunerando os produtores pela floresta em pé. O autor do projeto, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, explicou que a ideia é estimular a preservação da natureza.
O proprietário vai certamente ter uma renda maior com a floresta de pé do que no chão. É uma convocação, portanto, à participação da iniciativa privada com essa arquitetura inteligente de se possibilitar a remuneração por meio do certificado de ativo de florestas.
Para o relator na Comissão de Meio Ambiente, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, a proposta beneficia todos.
Para o poder público, asseguram-se meios para preservar o meio ambiente. Para os produtores rurais, estimula as boas práticas de uso da terra. Para o meio ambiente, prevê segurança hídrica, mitigação dos efeitos da natureza do clima, conservação da biodiversidade.
O projeto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça.
O Senado debateu hoje a criação do Sistema Nacional de Educação, que engloba políticas públicas em conjunto com a União. Participantes defenderam que a ampla cooperação entre os entes federados e a União vai corrigir desigualdades. O relator se comprometeu a acolher as sugestões na quarta versão do projeto. Repórter Marcela Cunha.
O objetivo do Sistema Nacional de Educação é promover a cooperação entre a União, estados e municípios em políticas de ensino. Mas, para o representante do MEC, Elber Vieira, falta no texto mais clareza sobre o funcionamento das instâncias que já existem.
Não podemos dizer que nós não temos, de alguma forma, um sistema colocado, um sistema real, que foi evoluindo e que tem, portanto, muita sabedoria. Então, uma ruptura com esse sistema atual pode não ajudar o sistema a se consolidar.
O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, informou que a quarta e última versão do relatório vai acolher as contribuições do debate.
Terá um papel fundamental na elaboração da nossa última versão do relatório.
passaremos a uma nova fase, que é a de pautar o projeto no plenário do Senado Federal. Sintam-se parte da elaboração desta lei.
Para o autor da proposta, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, a falta de articulação entre os entes provoca a ineficiência das políticas educacionais. Previsto no Plano Nacional de Educação, o SNE deveria ter sido criado até junho de 2016.
E o ministro da Educação vem ao Senado explicar as declarações sobre alunos com deficiência e acesso à universidade. A audiência pública está marcada para o próximo dia 16, na Comissão de Educação. Repórter Yara Farias Borges.
Por iniciativa do vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano, o ministro Milton Ribeiro vai explicar na Comissão de Educação declarações recentes. No mês passado, Ribeiro disse que a inclusão de crianças com deficiência em salas de aula poderia atrapalhar os demais estudantes. Ele também afirmou que o acesso às universidades deveria ser para poucos. Para Veneziano, as palavras do ministro da Educação foram desnecessárias.
Muito nos preocupa, afinal de contas, não é só a visão pessoal, mas pode ser também uma linha, e aí é onde está mais perigosamente os seus reflexos que nós não desejamos, uma linha de atuação de políticas públicas na área por parte do governo federal.
O presidente da comissão, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, já confirmou a presença do ministro Milton Ribeiro.
E viria com o máximo prazer aqui prestar esclarecimentos e discutir aqui com a nossa comissão.
A audiência está marcada para o próximo dia 16, uma quinta-feira.
Na proposta enviada ao Congresso de Orçamento para 2022, o governo reduziu de 28 bilhões para quase 4 bilhões a verba para os imunizantes contra a Covid-19. Mas senadores questionam a redução dos valores. Repórter Érica Christian.
Sob o argumento da falta de estudos sobre a necessidade de vacinação anual contra a Covid-19, o governo reduziu de 28 bilhões para quase 4 bilhões de reais a verba para os imunizantes. Ao chamar de temeridade essa decisão, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lembrou que a pandemia não acabou.
Nós estamos com uma nova variante Delta e duas outras variantes que são mais perigosas porque os imunizantes disponíveis não conseguem garantir imunidade a quem já tomou a vacina. Portanto, é uma temeridade e é uma ação irresponsável do governo Bolsonaro.
Ao citar a vacinação total da população neste ano, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, diz que o governo poderá liberar mais recursos se necessário.
O fato de você ter uma previsão menor para o próximo ano é porque tem a expectativa de que no próximo ano a gente não tenha um cenário como foi de 2020 e 2021. Agora, havendo necessidade de você ter um recurso para ampliar a aquisição de vacina, tanto o governo quanto o parlamento não faltará ao Brasil no tocante a isso.
Mais de 30 países decidiram aplicar neste ano uma terceira dose em idosos e pessoas com sistemas imunes fracos. O Brasil começa esse reforço no dia 15.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU analisou o processo para implantação da tecnologia 5G no Brasil. Os ministros recomendaram à Anatel e ao Ministério das Comunicações que o edital do leilão deve prever internet de qualidade para as escolas públicas da educação básica. A conexão deve ter a velocidade necessária para o uso pedagógico da tecnologia nas atividades educacionais. O TCU também deu sinal verde para a inclusão no edital das obras para a construção de 7 infovias para aumentar a conectividade da Amazônia. Outro compromisso das empresas que vencerem o leilão deve ser a construção da rede privativa da Administração Pública Federal. Essa rede deve prever a transmissão de dados segura de telefonia móvel 4G para o governo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Quarentena de militares gera polêmica no debate sobre novo Código Eleitoral.
Parlamentares comentam manifestações previstas para 7 de setembro.
Câmara aprova MP que cria Autoridade Nacional de Segurança Nuclear.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou mecanismos para gerenciar a tecnologia nuclear no Brasil. O repórter Antônio Vital acompanhou a sessão de votações e traz mais detalhes sobre o texto aprovado.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que cria um órgão para monitorar, regular e fiscalizar as atividades e instalações nucleares no Brasil. Este órgão será criado a partir do desmembramento da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEN, e terá como atribuições estabelecer normas sobre segurança nuclear, controlar os estoques e as reservas de minérios nucleares, conceder autorizações para transferência e o comércio de minerais radioativos e conceder licenças para usinas nucleares e reatores de pesquisa. Já a CNEN continuará a formular a política de governo para o setor, assim como produzir, comercializar e permitir a utilização de material radioativo para pesquisa científica. A MP também estabelece regras para exploração, exportação e mineração de minérios radioativos, como urânio e tório. A criação de um órgão com a função de regular o setor já era prevista desde a década de 90 por um acordo internacional assinado pelo Brasil. Deputados da oposição manifestaram preocupação em relação à segurança do uso de materiais nucleares e à forma de nomeação da diretoria do órgão. A medida provisória deixou com a Marinha, e não com o novo órgão, o poder de fiscalizar embarcações nucleares, como submarinos e navios. O PT tentou tirar esse dispositivo e deixar a atribuição com controle civil, mas a emenda foi rejeitada. Mas o relator da MP, deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, acatou sugestão do partido para que passe pelo Senado a nomeação do presidente e dos diretores do órgão, que terão mandatos fixos. Para o deputado Pedro Uxay, do PT de Santa Catarina, é preciso garantir o uso pacífico da tecnologia nuclear e o controle civil do setor.
Isso é sério. Nós estamos numa quadra histórica que, quando se fala em energia nuclear, não pode ser um governo de plantão que deve mover-se por subjetividades e militarizar o debate de energia nuclear. Ele tem que ser controlado pela sociedade civil, controlado pelo Senado Federal, como prevê a Constituição, e somente e exclusivamente para fins pacíficos.
O relator da medida provisória, deputado Danilo Forte, defendeu a criação do órgão e as regras contidas na MP. Para ele, a regulação do setor é um avanço em relação às normas existentes hoje.
Nós temos usinas funcionando, nós temos usinas em construção e a gente precisa regulamentar a situação. Ruim é do jeito que está. Um órgão só projeta, executa, fiscaliza e audita. O que tem acontecido com relação à falta de fiscalização no sentido de punir, de fato, quem erra, então a criação da autoridade vem exatamente no sentido de dar um protagonismo, de dar uma ação real de controle sobre essa situação.
A MP também lista as infrações administrativas decorrentes do desrespeito às normas de segurança nuclear, com níveis que vão de leves a gravíssimas, e sanções que vão de multas de R$5 mil a R$100 milhões. Entre as infrações consideradas gravíssimas estão a exposição à radiação superior aos limites. Além da multa, a infração pode acarretar perda de licença e apreensão de material. A medida provisória, que cria novo órgão para gerir o uso de energia nuclear no país, segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Doutora Soraya Manato, do PSL, comemora o lançamento do edital para a concessão de trecho da BR-262, que fica entre Viana, no Espírito Santo, e João Monlevade, em Minas Gerais. A deputada conta que a obra de duplicação será fundamental para dar segurança aos motoristas e melhorar o acesso turístico aos municípios capixabas.
Doutora Soraya Manato também celebra a edição da MP que institui o novo marco legal do transporte ferroviário, incluindo o lançamento da linha que vai ligar o Porto de São Mateus, no norte do Espírito Santo, à capital mineira Belo Horizonte. Ela afirma que os investimentos privados no setor vão gerar emprego e ainda ajudar no escoamento da produção agrícola.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, apoia o projeto que trata da reforma do imposto de renda. O deputado celebra, principalmente, a determinação de tributar em 20% os lucros e dividendos distribuídos aos titulares, sócios e acionistas das empresas nacionais.
Por outro lado, Pompeu de Matos diz que a proposta não abrange todas as reformas que julga serem necessárias para que o Brasil tenha um sistema tributário justo. Nesse sentido, o parlamentar lamenta, por exemplo, que o projeto não tenha tratado da tributação das grandes heranças.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, comemora a rejeição pelo Senado da medida provisória que criava programas com regras trabalhistas mais flexíveis para tentar estimular a contratação de jovens.
Segundo Bira do Pindaré, essa proposta já é a terceira tentativa do governo Bolsonaro de reduzir os direitos trabalhistas com a desculpa de estimular o emprego.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, questiona os argumentos apresentados pelo governo federal para justificar o racionamento de energia elétrica e os aumentos na conta de luz.
Ayrton Faleiro avalia que, ao contrário do que dizem os governistas, não existe crise hídrica no Brasil e sim falta de planejamento com relação aos já conhecidos períodos de seca que atingem diversos estados do país.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, acusa o governo federal de tentar enganar a população ao prometer aumento no valor do Bolsa Família, com a criação do Auxílio Brasil. Ele explica que, como não há previsão no orçamento de 2022 para o reajuste, o governo deverá reduzir o número de famílias atendidas.
Frei Anastácio Ribeiro acrescenta que o presidente Bolsonaro também vetou verbas para a saúde voltadas para o combate à pandemia. De acordo com o deputado, é mais uma prova de que a gestão federal não se preocupa com a vida da população.
Saúde.
Fernando Rodolfo, do PL, critica a gestão da saúde pública em Pernambuco. Segundo ele, o governo local tem tratado a população com descaso. O deputado cita reportagem mostrando que a falta de material no Hospital Regional de Caruaru tem impedido a realização de atendimentos e cirurgias.
Fernando Rodolfo acusa o governador pernambucano Paulo Câmara de tentar enganar a população, vendendo uma imagem positiva de sua gestão nas propagandas institucionais, ao mesmo tempo em que, na vida real, deixa faltar o básico.
Valtenir Pereira, do MDB de Mato Grosso, pede que o governo federal determine um preço máximo a ser pago pelo SUS na compra do medicamento Zolgensma, usado para tratamento da atrofia muscular espinhal. Ele ressalta que, atualmente, o remédio pode custar até 12 milhões de reais por paciente.
Segundo Valtenir Pereira, é preciso que a gestão federal haja para evitar que famílias de pacientes com atrofia muscular espinhal continuem entrando na justiça para conseguir o direito de receber o remédio por meio do Sistema Único de Saúde.
Política.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, acha inaceitável que, diante da maior crise sanitária da história e com 20 milhões de brasileiros passando fome, o presidente Bolsonaro canalize sua energia para estimular manifestações no dia 7 de setembro, na tentativa de usar os símbolos da pátria para tirar proveito eleitoral.
João Daniel, do PT de Sergipe, critica a convocação de manifestações que, segundo ele, ameaçam a democracia e o livre exercício dos poderes. O deputado acredita que Bolsonaro quer aproveitar o agito político do dia 7 de setembro para desviar a atenção dos problemas que atingem o país, como o desemprego e a fome.
Vicentinho, do PT de São Paulo, avalia que o presidente Bolsonaro tenta se apropriar da bandeira brasileira e do Dia da Independência para enganar a população e se favorecer politicamente. O deputado afirma que os símbolos do Brasil estão sendo usados para justificar a redução de direitos dos trabalhadores e a privatização do patrimônio público.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, convoca os brasileiros a protestarem no dia 7 de setembro. Segundo o deputado, o ato é uma oportunidade para a população demonstrar sua insatisfação com a privatização de estatais estratégicas, a retirada de direito dos mais pobres e com as ameaças ao meio ambiente, à democracia e à soberania nacional.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, se solidariza com os brasileiros que sofrem com o desemprego. O deputado também convoca a população a ir às ruas no dia 7 de setembro para mostrar seu descontentamento com o aumento da inflação e com as perdas salariais provocadas pela atuação do governo federal.
José Ricardo, do PT do Amazonas, vai participar do 27º Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro. O parlamentar afirma que a edição deste ano servirá para lembrar os 580 mil mortos pela Covid-19 e para chamar a atenção contra a fome e o desemprego, que, segundo dados do IBGE, atingem mais de 14 milhões de pessoas.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, recorda que as escolas costumavam celebrar a Semana da Pátria para estimular o civismo e o respeito aos símbolos nacionais. Este ano, a deputada entende que se criou um clima de medo para as comemorações do 7 de setembro. E, por isso, grande parte da população está receosa com o risco de confronto nas ruas do país.
Para Maria do Rosário, do PT Gaúcho, se a Câmara estivesse analisando o pedido de impeachment do presidente, as instituições democráticas não estariam sendo ameaçadas por manifestações. A deputada observa que o parlamento não pode se calar diante de ataques constantes às liberdades constitucionais.
Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, espera que milhões de pessoas se vistam de verde e amarelo em apoio ao futuro do país, às liberdades fundamentais e ao Estado Democrático de Direito no dia 7 de setembro. O deputado defende o diálogo e o respeito às opiniões divergentes, em vez da incitação do ódio e da intolerância.
Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, avalia que as caravanas de Lula pelo Nordeste têm sido uma vergonha. O deputado acredita que, ao contrário das passeatas do líder petista, o dia 7 de setembro será marcado pela maior manifestação popular da história brasileira. Para ele, a população vai mostrar sua luta em favor da liberdade e contra decisões arbitrárias do Supremo.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lembra que há 5 anos Dilma Rousseff foi afastada do cargo de presidente por meio de um processo que ela considera fraudulento. Para a deputada, a ex-governante sofreu impeachment por não aceitar o jogo político rasteiro contra o povo brasileiro.
Segundo Benedita da Silva, o afastamento de Dilma Rousseff abriu caminho para a retirada de direitos dos trabalhadores e dos aposentados. Ela acrescenta que a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao poder teve como consequências o aumento da pobreza e o ataque à soberania nacional.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, acusa o governador de São Paulo, João Dória, de mentir à população e tentar transferir para a Anvisa a responsabilidade sobre declarações de que a Coronavac tinha 100% de eficácia nos casos graves, ou seja, que nenhum paciente com Covid morreria se estivesse imunizado com a vacina.
Carlos Jordi repudia a atitude do governador paulista e exige que ele assuma os próprios erros. O deputado cita várias reportagens e mensagens de João Dória nas redes sociais, comemorando e divulgando o índice de eficácia da Coronavac.
General Girão, do PSL, critica a atuação do governo do Rio Grande do Norte no enfrentamento à crise sanitária. Segundo ele, a gestão estadual fechou o comércio no início da pandemia com o objetivo de gerar desemprego e caos. O congressista afirma que a situação só não ficou pior graças à intervenção do governo federal.
General Girão ainda acusa os governadores do Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Maranhão e Piauí de desviarem recursos do consórcio Nordeste. Segundo ele, a verba que seria usada para a compra de respiradores foi redirecionada para uma empresa especializada em maconha. O parlamentar pede que os órgãos de controle do país investiguem a denúncia.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica os vetos de Bolsonaro a projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional.
Na visão de Érica Cocai, ao vetar trecho que tipifica o crime de comunicação enganosa para intervir no processo eleitoral, bem como trecho que prevê penalidades maiores a militares que atentarem contra o Estado Democrático de Direito, o presidente da República torna-se réu confesso.
Homenagem.
Coordenador da Comissão Especial do Bicentenário da Independência, Enrico Mizazzi, do PV de São Paulo, destaca o lançamento de um livro, de um selo e de uma exposição.
Enrico Mizazzi informa que os produtos tratam da primeira eleição geral de deputados no Brasil, ocorrida há 200 anos, e que seria decisiva, segundo o parlamentar, para os eventos que levariam à Declaração de Independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822.
Eleições.
Deputados iniciaram a discussão de projeto do novo Código Eleitoral, mas a votação será na próxima semana. O repórter Antônio Vital acompanhou o debate e traz as principais propostas do texto.
Deputados e deputadas começaram a discutir no plenário da Câmara projeto que institui um novo Código Eleitoral, uma consolidação de toda a legislação sobre eleições e que pode ser adotado já na eleição do ano que vem. O texto apresentado pela relatora, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, tem 902 artigos e contém algumas inovações, como a permissão de candidaturas coletivas para deputado e vereador, punição pela disseminação de fake news, limites aos poderes do Tribunal Superior Eleitoral, estímulo à candidatura de negros e mulheres e cláusulas que já provocam discussões em plenário. Um dos principais pontos de divergência entre os partidos é a previsão de uma quarentena de 5 anos de afastamento antes das eleições para que militares e policiais militares possam se candidatar. Deputados que têm origem nas forças policiais ou militares criticaram a proposta, que consideram uma cassação de direitos. Foi o que disse o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais.
A quarentena, a nossa compreensão, não pode nem deve ser tratada apenas como critério de inelegibilidade. Para nós, se trata de cassar direitos políticos de uma categoria de trabalhadores que é em torno de 1 milhão de profissionais desse Brasil, que são os policiais, bombeiros militares, policiais civis, penais e militares das Forças Armadas.
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, chegou a dizer que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu a retirada da quarentena, assunto que divide o plenário. Outro ponto que provocou discussão e acabou retirado da proposta após um acordo foi o que acaba com a distribuição de vagas que sobraram depois da aplicação das regras da eleição proporcional, no caso da eleição de deputados federais, estaduais e vereadores. Hoje, o número de eleitos em cada partido é definido de acordo com um cálculo matemático, que leva em conta o número de votos totais do partido e a relação entre o total de votos válidos nas eleições e o número de vagas no legislativo, chamado de quociente eleitoral. O resultado desses cálculos acaba fazendo com que sobrem vagas não preenchidas depois da distribuição inicial para cada partido, e essas sobras são ocupadas depois de mais uma rodada de cálculos. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que o fim da regra prejudica a representatividade dos partidos.
Apenas 3 partidos dessa casa não tiveram nenhum deputado eleito pela sobra. Acabar com as sobras desperdiça o voto do eleitor, poderia não eleger uma série de deputados dos grandes partidos, embora saibamos da concentração de poder nesses grandes partidos.
A relatora, Margarete Coelho, concordou em retirar o trecho da proposta após um acordo para que seja votado um projeto de lei do Senado que permite o uso das sobras de vagas por partidos que atingirem 70% do quociente eleitoral. O texto apresentado pela deputada é resultado da atuação de um grupo de trabalho da Câmara, que ouviu especialistas e analisou a legislação sobre o assunto. Essa forma de tramitação foi criticada por deputados do Novo, que cobraram a discussão em uma comissão especial antes de o projeto ir a plenário. A relatora, Margarete Coelho, falou da importância de consolidar a legislação eleitoral em uma única proposta e da necessidade de respostas urgentes para problemas recentes para os quais ainda não há previsão legal.
Questões extremamente conflituosas, como a entrada da internet na propaganda eleitoral. Temas que a nossa legislação atual não dá conta. Se há uma certeza, é de que a legislação eleitoral vigente, ela não dará conta do pleito eleitoral de 2022. Não temos instrumentos para a realidade que o processo político vive hoje. Não temos como dar instrumentos para que a justiça eleitoral possa realizar seu papel de organizadora e controladora.
Depois de iniciada a discussão do projeto em plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a votação da proposta na próxima quarta-feira. Até lá, os deputados poderão apresentar sugestões de mudanças no texto. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.